Ora, muito boa tarde a todos novamente. Queria cumprimentar a vossa presença e agradecer esta iniciativa tão interessante que aqui hoje estamos a presenciar, que nos fala, por um lado, aproveitando esta retrospectiva e a memória das pedras, portanto, a retrospectiva fotográfica de Conímbriga, 1930-1970, exposição do Museu Monográfico de Conímbriga, que está, então, ainda há bocado tivemos a oportunidade de ver ali no corredor, com fotografias belíssimas que merece a pena revisitar, e aproveitar esta ocasião para fazermos esta mesa redonda aqui com um leque de convidados absolutamente extraordinário, e que eu começaria por apresentar. E, portanto, da direita para a esquerda teremos o professor doutor José de Encarnação, que foi meu professor na universidade, e já teve a dizer que tem ali o meu arquivo escondido, até tenho medo. Professor catedrático jubilado da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, o professor doutor Carlos Fabião, professor catedrático da Faculdade de Letras da Universidade, não é catedrático, então está aqui a minha cábula não está certa, mas da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, mas o resto está correto. Aqui ao meu lado esquerdo, o Dr. Virgílio Hipólito Correia, diretor do Museu Monográfico de Conímbriga. Depois, professor Dr. Rui Centeno, professor auxiliar da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Está correto?
Não,
associado. Pronto. E o professor Dr. João Pedro Bernardes, professor auxiliar da Universidade do Algarve. Pronto, isto é o que dá estas preparações em dia de orçamento do Estado, às vezes torna-se mais complicado, com certeza, tirar aqui as indicações corretas. Peço que me desculpem pelas incorreções, mas eu sou Ana Mesquita, sou deputada do Partido Comunista Português, e portanto foi proposta por parte aqui dos serviços do Museu da Assembleia que pudesse estar aqui um pouco neste papel de moderação da mesa redonda, mas infelizmente ou felizmente, como hoje é dia de discussão do Orçamento de Estado da Cultura aqui na Assembleia, e eu faço parte da 12ª Comissão, vou ter efetivamente que me deslocar agora novamente para o plenário, porque daqui a pouco é o tempo das rondas finais, e eu terei de fazer a intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PCP, pelo que peço desde já muitas desculpas por não poder ficar aqui até ao final, e tenho imensa pena porque é uma conversa que a mim me fascina tremendamente, continua a estar presente na minha vida a arqueologia, e Conímbriga tem uma marca pessoal também, conforme eu já disse há pouco, na minha história e no meu percurso académico, e portanto é mesmo com imensa pena que não vou poder estar aqui convosco a acompanhar o debate, e nomeadamente aquela questão das escavações arqueológicas e todo o período que foi desenvolvido. A história é riquíssima, a história ali de Conímbriga é uma coisa maravilhosa e tem aspectos absolutamente diferentes e muito, muito, muito ricos, e portanto espero que possam desfrutar deste momento aqui com os nossos convidados, os nossos amigos que aqui estão nesta casa, e passaria, se me permitissem, esta tarefa de moderação aqui para o meu amigo diretor do Museu de Conímbriga, e fazia votos a todos para que fosse uma sessão do vosso agrado, e certamente será, e espero numa próxima ocasião poder estar aqui convosco mais tempo, porque vou sair daqui um bocadinho com o coração partido por não poder estar mais tempo aqui convosco, e desejo-vos então votos de uma magnífica sessão, com certeza será. Muito obrigada.
Autogestão. Já há pouco mencionei que a exposição que está exposta foi pensada com um enquadramento específico, o cinquentenário do museu, mas foi também pensada como alguma coisa que obviamente pudesse ser mostrada em qualquer circunstância, mas que realmente desempenhasse o papel de mote, de elemento de reflexão sobre a forma e sobre os modos como um primeiro investimento feito nas condições específicas do país, que não seriam, talvez, famosas, como é que uma decisão desse género, como é que ela pode frutificar e, de facto, criar num local, até um certo ponto, insuspeitado ou inaudito, para, desse ponto, dar o fruto que, efetivamente, deu, fazendo de Conímbriga, primeiro como ruínas, depois como ruínas e museu monográfico, a instituição que hoje é, não só do ponto de vista da sua história, mas também em termos de futuro. Ou seja, no momento que era simultaneamente o cinquentenário do museu, mas que era, como é ainda hoje, um momento em que estamos a pensar o que é que estamos a fazer em Conímbriga e o que é que queremos fazer mais e para onde é que vamos, olhar para o passado para, de alguma forma, pensar melhor o futuro. E há, talvez, dessa visão sobre o que foi Conímbriga dos anos 30 aos anos 70, algumas lições a retirar, alguns exemplos a manter presente. Um foi, indiscutivelmente, o aspecto de Conímbriga como local pioneiro no país. Nos anos 30, Conímbriga era a cidade mais ocidental do Império Romano, e só pelo seu aspecto declarativo de se dizer está aqui uma cidade romana neste fim do orbe, isso era importante, era significativo de per si. E depois, nos anos 60 e nos anos 70, digo as duas coisas porque, de facto, acho que é preciso olhar para isso, para as escavações luso-francesas e para o que foi o empreendimento da sua publicação, que foi pioneiro na época e que, aliás, hoje ainda não tem muitos exemplos que se diga que já se faz da mesma maneira, esse pioneirismo, de alguma forma, continua a ser importante. Um outro aspecto lateral a este tem a ver com, digamos, o caráter, de alguma forma, intemporal dos projetos em Conímbriga. As coisas que começam e que se mantêm, nem sempre pelas melhores razões, às vezes os projetos mantêm-se porque os problemas não são finalmente solucionados, mas também porque, por diversas circunstâncias, as sucessivas equipas que têm trabalhado em Conímbriga são equipas muito, muito coesas, é preciso dizê-lo. Em 50 anos, o Museu de Conímbriga só teve 3 diretores, sendo que eu ainda trabalhei diretamente com a minha antecessora e que o primeiro diretor do museu foi também, pois anos depois, o meu primeiro orientador de doutoramento. Isso confere aos projetos e às perspectivas uma certa coesão e uma certa unidade. Um crítico também poderá dizer que isso, de alguma forma, fecha um pouco as perspectivas. Digamos que são as duas faces da moeda, mas estando eu agora aqui, até um certo ponto encarrego de suscitar o debate, vou oferecendo estas várias hipóteses, oferecendo como desculpa claudicante, digamos assim, o facto de quando, retrospectivamente, eu penso que quando o Dr. Oleiro foi em 1953 para Coimbra como assistente, publicou logo nessa altura um artigo, na altura, na Humanitas, chamado Conímbriga e alguns dos seus problemas, onde um dos problemas que ele mencionava era o facto da insuficiência do projeto, do programa de aquisições da Direção-Geral dos Monumentos Nacionais, não ter abrangido alguns pontos importantes na cidade, nomeadamente o anfiteatro. E quando, 60 anos depois, ainda andamos a bater no mesmo, no mesmo ponto, é difícil também não assumir essa continuidade. Em suma, o que eu, de alguma forma, se posso, gostaria de de vos dizer e de vos perguntar da vossa sensibilidade, se passado este tempo todo, passados estes 50 e tal anos de existência de Conímbriga como polo público, com um museu, e que foi também alguma coisa que foi sempre pensada, e a deputada Ana Mesquita mencionou esse facto também como uma escola, como uma produção, como um local de aprendizagem, de produção de conhecimento, e sendo os meus pesados colegas e amigos representantes do melhor que se faz em termos de ensino da arqueologia em Portugal, a minha pergunta é se consideram que o país continua a precisar de Conímbriga enquanto um local pioneiro na investigação, na conservação e na museologia, ou se eventualmente o país evoluiu no sentido de haver outras hipóteses, que sabemos que as há. Há mais sítios arqueológicos abertos ao público, há mais museus de arqueologia, mas esta auscultação da sensibilidade de qual é verdadeiramente a pertinência dos nossos projetos seria o que eu com mais agrado levaria daqui, se assim o entenderem. E agora não há uma ordem, agora estamos em autogestão, de facto.
Acho que para esse problema o Carlos Fabião será a pessoa mais indicada para começar.
Bom, então, muito boa tarde a todos e reitero os cumprimentos aos meus queridos colegas e amigos aqui presentes. Eu acho que Conímbriga, em muitos aspectos, é um símbolo do que de mau e de bom há estruturalmente em Portugal. E eu gostaria justamente de começar pela primeira questão: porque é que começou um projeto de aquisição de terrenos e de escavação, de posta à vista de ruínas em Conímbriga em 1930. É um dado que normalmente, um bocado por pudor, não se menciona, mas a questão foi tão simples quanto esta. O interesse por Conímbriga, intervenções em Conímbriga havia, do ponto de vista académico, completamente desacompanhadas, como é estilo nacional, não é verdade, lutando com imensas dificuldades, até que Portugal se candidatou e obteve a realização de um grande congresso internacional, um congresso internacional de uma organização que corresponde hoje à União Internacional de Ciências Pré- e Protohistóricas, que é uma grande organização mundial da arqueologia. E quando o Congresso vinha mesmo a Portugal, em 1930, começaram as autoridades locais, as nossas autoridades, ai, 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 onde é que estão sítios arqueológicos para mostrar aos estrangeiros? E é assim que começa o projeto de Conímbriga, não propriamente porque houvesse um desígnio de investigação estruturado e organizado, mas, literalmente, se me permite a expressão, para inglês ver. Enfim, não era só para inglês, era para todos os estrangeiros que viessem ver. E, claro, passado o Congresso, então, tudo cairia também no esquecimento, não fosse ir existindo uns fogachos que fizeram do projeto de Conímbriga, de facto, como o meu querido amigo, excelentíssimo diretor do Museu Monográfico de Conímbriga e gestor do sítio arqueológico, disse, uma grande referência. E é uma grande referência, sem dúvida alguma, para múltiplas gerações de estudantes de portugueses, sobretudo, que passam necessariamente ao longo do seu percurso escolar pela visita à Conímbriga e ficam, penso eu, todos com uma memória significativa dessa experiência. Continua a existir o museu, continua a existir um trabalho extremamente abnegado e esforçado das pessoas que lá estão, continua a existir um efetivo desinteresse e desinvestimento de quem de direito por aquela joia. E acho que esse é, digamos, o principal fio condutor de toda esta história. Conímbriga é o que é, o seu museu, as ruínas, etc, etc, pela feliz conjugação de um conjunto de esforços individuais de pessoas que deram o seu melhor por aquele espaço, por aquele local. Pontualmente, e normalmente nem sempre pelas melhores razões, com alguns apoios de quem deveria, de uma forma consistente, persistente, continuada, apoiar um projeto daqueles. E pronto, e de facto estamos a falar disto, e estou a dizer isto no dia em que, na Casa da República, se está a discutir um orçamento da cultura, onde provavelmente, uma vez mais, nessa discussão e nessa aprovação do orçamento da cultura, não sairá uma linha estratégica de investimento consistente em projetos como o projeto de Conímbriga. Não é o único. Pois não, mas também não estou a preconizar nem a dizer que deveria existir o apoio a Conímbriga. Não, deveria existir o apoio a todas as estruturas similares que o país tem. Deixa-me só introduzir aqui mais uma pitadinha de um pequeno apontamento. Uma das intervenções que suscitou justamente a descoberta da conhecida de todos, Casa dos Repuxos, resultou de uma situação fortuita da construção daquilo que era designada, penso que era mesmo a primeira que tem essa designação, de estrada turística de Portugal. E essa estrada turística de acesso às ruínas atropelou, digamos assim, a Casa dos Repuxos, e a Casa dos Repuxos foi posta à descoberta bastante por causa disto. Notem bem, a estrada turística, e essa era a pitada de sal que eu gostava de colocar aqui. Se pensarmos que hoje em dia a principal indústria portuguesa é a indústria de turismo, aquela que permite maiores rendimentos ao país, esquecemos frequentemente, talvez, que Portugal não deve vender somente sol, praias e very typical aforismo, ver como por vezes se apresenta a cidade de Lisboa como se fosse uma espécie de aldeia siciliana, não é? Sem desprimor para a Sicília, não é? Com a roupa estendida a portas, quer dizer, e a cidade que é a porta de entrada do mundo na Europa e de saída da Europa para o mundo é apresentada como, enfim, uma coisa pitoresca dos que têm uns elétricos e têm roupa estendida nas fachadas, quer dizer, não se percebe como é que essa indústria, essa grande indústria nacional, não está a apoiar consistentemente tudo aquilo que é a construção da memória nacional. Bom, e fico por aí.
Também agradeço o convite, cumprimento os meus colegas, o público presente. Eu gostaria de fazer, pegando um pouco na intervenção do Carlos Fabião, gostaria de, porque ele lembrou e bem que Conímbriga nasce desta necessidade de mostrar qualquer coisa durante um grande evento internacional. E o contraponto com isto ocorre, penso que 50 ou 60 anos antes, num congresso que foi organizado em 1880, portanto, 50 anos antes, exatamente, organizado em Lisboa, de ciências, não sei bem o título, pré-histórica, era a mesma organização, e alguém difundiu a ideia durante o congresso, ou pouco antes do congresso, que havia um indivíduo no norte do país, em Guimarães, o Francisco Martins Sarmento, que andava a fazer umas escavações na Citânia de Briteiros e que tinha resultados interessantíssimos E aquilo suscitou no Congresso uma viagem que não estava programada a ir visitarem Briteiros, grandes individualidades da arqueologia da época, estiveram em Briteiros, foram recebidos por Martins Sarmento em sua casa, etc., para verem um trabalho pioneiro que estava a ser feito por um indivíduo que não era arqueólogo, de formação era de direito, mas que exerceu, fez arqueologia à sua custa durante muitos anos e legou a sua fortuna a uma sociedade que é hoje a Sociedade Martins Sarmento em Guimarães. Estão a ver o paradoxo de uma iniciativa privada e uma necessidade de um congresso de mostrar qualquer coisa bem à portuguesa e dá-se de feliz acontecimento que foi ter-se promovido Conímbriga. Um segundo aspecto que eu gostaria de referir aqui, vou referir apenas três aspectos, o segundo aspecto é o da importância da presença dos franceses no trabalho arqueológico de Conímbriga, que aí é que é o grande salto, efetivamente. E aqueles sete volumes magistrais, que não há memória de publicação deste género de arqueologia, é um pouco a linha que os franceses tinham e que publicaram coleções deste tipo relativas a várias estações ou sítios arqueológicos do Mediterrâneo, desde da Grécia, passando por outras regiões do norte da África, de Itália, etc. Portanto, é uma escola, podemos assim, um procedimento que os franceses tinham de ir publicando em trabalhos de grande folgo, em vários volumes, os resultados das campanhas de escavação. Eu acho que a presença dos franceses em Conímbriga foi efetivamente um salto, não só para Conímbriga, mas para a arqueologia portuguesa, atenção. Apesar de ser muito criticado, ouvi vários, até um professor meu, que era um pouco crítico acerca do modo de escavação que era utilizado, da técnica de escavação utilizada, procuravam mais estruturas, etc. Mas pronto, era estamos a falar nos anos 60, não é? Fundamentalmente anos 60, mas de qualquer maneira permitiu um salto da arqueologia que vem influenciar muita gente. Até vos digo, posso dizê-lo aqui, por exemplo, numa área que me é muito próxima, nos estudos de circulação monetária em época romana, o volume 3º da coleção de Conímbriga, que é sobre as moedas, foi um volume que marcou, foi editado em 1974, saiu em 75, mas tem data de 74, apareceu num período complicado da nossa história, ainda bem que ele ocorreu, não, o 25 de Abril, e influenciou a investigação nesta área de estudos de circulação monetária, não foi só em Portugal. Eu aprendi muito também na altura, não é? Aprendi muito na altura com a edição desse volume, mas influenciou em termos internacionais, particularmente hispânicos. Talvez seja, eu arrisco-me a dizer, talvez seja dos volumes da coleção das FUI de Conímbriga mais citados internacionalmente, o das moedas. Ainda hoje, pronto, já tem muitos anos, não é? Mas ainda hoje é um volume muito citado. Terceiro, portanto, a influência e a importância que os franceses tiveram, e eu acho que foi um pouco pela mão do doutor, não conheço bem a história, do doutor Bairrão Leiro, não é? Que trouxe, e portanto, esse aspecto acho que foi um aspecto crucial para Conímbriga e para a divulgação internacional de Conímbriga, já com uma divulgação suportada naqueles sete volumes das escavações lusofrancesas, chamadas lusofrancesas. O terceiro aspecto é que Conímbriga, pronto, tem importância na história da arqueologia portuguesa, mas tem também na museologia. Eu quero recordar-vos, uma vez que estive ligado à criação do primeiro curso a nível universitário de museologia, de pós-graduação em museologia, na Faculdade de Letras do Porto, muito devemos à então diretora, a doutora Adília Alarcão. Aliás, duas das docentes do curso, desse primeiro curso de 1992, duas das docentes desse curso são de formação de Coimbra. Vêm de Coimbra e trabalhavam com a doutora Adília Alarcão. Doutora Adília Alarcão, que nos ajudou também a pensar o curso, juntamente com a doutora Simoneta Luz Afonso, mas a doutora Adília Alarcão muito nos ajudou a pensar o curso, a estruturar o curso, e portanto estão a ver que esta componente não se esgota de Conímbriga, não se esgota na arqueologia, não é? Mas também teve uma importância muito grande no desenvolvimento de outras áreas, como é a museologia, que é muito mais recente, a nível universitário, podemos recuá-la até ao início dos anos 90 do século passado. Portanto, está muito para além, tudo o que ocorreu em Conímbriga está muito para além da arqueologia. Eu mesmo tenho algumas influências de Conímbriga, indiretas, certamente, mas tenho algumas influências de Conímbriga. Não sei quem. Passo.
Já que está deste lado. Bom, agradeço o convite para estar aqui. Boa tarde ou boa noite a todos. Falar em terceiro é sempre um pouco mais difícil, uma vez que os temas já foram um pouco esgravatados, digamos. Mas eu aproveito essa vantagem, porque também tem a vantagem, diria, em relação ao que disse o Carlos Fabião, é verdade, todas aquelas circunstâncias que ditaram o início de Conímbriga, mas parece-me que é de inteira justiça referirmos o nome do Virgílio Correia. Porque, de facto, ele, com o seu labor e com a sua tenacidade, é que fez com que Conímbriga fosse olhada, de certa forma, e que fosse escolhida para esse investimento, enfim, que também se enquadra dentro de toda aquela política nacionalista que então se vivia, não é? Depois, pegando um pouco no que disse o Rui Centeno, eu creio que mais que uma escola, Conímbriga é um laboratório-escola. E não apenas no campo da investigação e da museologia, como no da conservação. E esse mérito deve-se também, em grande parte, ao projeto inicial do Museu de Conímbriga, pela mão do Dr. Bairrão Leiro, que tinha a experiência do Museu Nacional de Arqueologia de Madrid, do Museu de Ampúrias, e tem a preocupação, que é algo quase inédito na altura, de no projeto pedir para se incluir espaços técnicos para o museu. Quer dizer, o museu não é apenas um armazém, não é apenas um mostruário de peças, é também um sítio de investigação. Ora, isto ocorre na década de 50, em termos de projeto, claro, e portanto é notável, porque isto é de facto uma posição extremamente moderna, não é? Depois, retomando também esta questão do turismo, não é? E de Conímbriga poder e dever ser, de facto, um local visto, enfim, com outros olhos que tem sido visto até aqui. Depois da inauguração do museu, em 62, Conímbriga chegou a ter, nos anos seguintes, à volta de 50 mil visitantes por ano.
Muito rapidamente, sim.
Mais ou menos. E claro que a maior parte destes visitantes eram as escolas primárias, porque não havia escola da zona centro que não fosse a Conímbriga. Era obrigatório. E norte. E portanto, e mesmo Lisboa. E portanto, na formação de gerações para a arqueologia e a apresentando a arqueologia, enfim, como hoje se diz, como caminho para a cidadania, para a formação para a cidadania, também aí Conímbriga foi plenamente pioneira. Ou seja, nós temos aqui um conjunto de dados muito significativos que fazem um pouco de Conímbriga não só a pioneira em muitos campos ligados à arqueologia, mas também um pouco o repositório da história, para o mal e para o bem, da história da arqueologia portuguesa, nomeadamente do século XX.
Eu vou levantar-me porque vou passar depois umas imagens. Muito boa noite. Cumprimento os meus digníssimos colegas de mesa. Muito boa noite a todos. Gostava de referir, em primeiro lugar, um aspecto que se me figura interessante do ponto de vista das primeiras escavações de que se falava há pouco, de um senhor chamado Virgílio Correia. Eu tive a ocasião de, porque me solicitaram, de ler o diário de vários dos diários de Miguel Torga. Miguel Torga visitou Conimbriga 3 vezes, salvo erro. E a segunda vez foi exatamente pouco depois da morte de Virgílio Correia. E o guia foi o senhor que estava, que acompanhava, tu deves saber o nome até, como é que ele se chamava?
Não me recordo.
Pois, o senhor que trabalhava, que era um agricultor e que, portanto, estava a fazer, a acompanhar o Virgílio Correia nas escavações. E é curioso verificar que um homem da estatura deste escritor fale em, não em mosaicos, mas em azulejos, e diga: não percebo. Como é que este homem que deixou os arados agora fica todo contente? Ele não diz esta palavra, mas quase se subentende que ele iria dizer: fica babado ao verificar esta pedrinha, dizer: e olha, aqui está uma porta, e por aqui passava a estrada, e por aqui. O nosso amigo escritor, evidentemente, não percebia nada daquilo, o que é realmente sintomático da atividade que se estava a desenvolver naquela altura, em que não havia, por parte de quem estava à volta, e imaginem por conseguinte, um escritor da lavra de Miguel Torga, que ele próprio não tinha a menor ideia do que era isto de arqueologia. Falou-se do interesse da intervenção francesa. Eu costumo dizer, quando faço um pouco a história da epigrafia em Portugal, que há um período antes e um período depois das escavações de Conimbriga. Porque não há dúvida nenhuma que o volume segundo das FUI de Conimbriga é um verdadeiro manual e é uma verdadeira pedrada no charco. Foi a primeira vez que se começou a olhar para a inscrição em todos os seus aspectos. Até aí via-se a inscrição apenas como fazia-se a leitura. Nem se preocupava muito qual era o tipo de material, nem qual era o contexto original, nem o que é que essas palavras que ali estavam podiam ter de relação com outras, designadamente no âmbito social, político e até económico. É justamente, fui de Conimbriga, o manual que doravante, portanto praticamente em todo o mundo da epigrafia, se segue. E eu digo isto com inteira convicção, porque justamente o volume sai no momento em que nós tivemos um Congresso Internacional de Epigrafia em Constanța, na Roménia, e realmente acabou por se fazer uma grande publicidade a esse trabalho e toda a gente teceu os maiores louvores. E é justamente por isso que, como eu não tinha a menor ideia de como é que ia correr a mesa redonda, que eu tentei, vamos começar pelo princípio, se calhar pela primeira imagem, não sei como é que, vamos ver se, espera aí, vai aqui abaixo, penso eu que se vai aqui, deixa-me ver aqui, espera aí, pode-se, essa é a primeira, vamos à segunda já. Por isso eu pus a memória das pedras com letras. Portanto, e esta é uma das primeiras imagens que se tem em relação a Conimbriga, que é aquela, uma pequenina ara que dá conta de um Faustus que dedica a Flávia Conímbriga e aos seus lares. Dois aspectos que são importantes aqui é que pela primeira vez, justamente com esta inscrição, se acaba de perceber que Conímbriga era uma fundação, ou pelo menos foi município a partir, desculpem, eu estou à frente, a partir dos Flávios. Deixa eu ver como é que eu me consigo pôr melhor, de maneira que... Isto é que é preciso. É preciso as pessoas inteligentes em todo o sítio. Muito obrigado. E, portanto, este é o primeiro aspecto. E o outro aspecto que se me afigura importante e que muitas vezes não se liga, de facto, a alguma relevância, é o facto das cidades terem os seus lares, terem os seus patronos, como as pessoas os tinham também. E isto, concretamente, está ali bem representado. Esta outra inscrição a trouxe porque é das poucas inscrições que conseguimos ter em Conímbriga, grandes e bonitas e completas, que é o meu grande pesar. Penso que ainda há muitas inscrições na muralha, penso que ainda haverá muitas inscrições em Condeixa à Velha, porque eram aproveitadas, evidentemente, nas construções. E Conímbriga, independentemente da grande importância que se estava há pouco a atribuir, relativamente à epigrafia, não tem uma epigrafia desenvolvida. Não temos, por exemplo, nenhum magistrado de Conímbriga. Sabemos nada. Não temos uma única inscrição dedicada a imperadores. Não é possível. Portanto, devem existir, com certeza, dentro, ainda nos muros das casas. E esta inscrição é muito curiosa porque se trata, como veem no que está escrito ao lado, que é uma senhora que dedica a inscrição ao irmão. E são curadores o cunhado e o sogro. Poderão dizer assim, mas desculpe, o que é que isso tem de importância? As mulheres não tinham estatuto no tempo dos romanos. E, por conseguinte, a única maneira, ou uma das poucas maneiras que tinham, era justamente de mandarem fazer inscrições. E esta inscrição deste género, porque esta é uma inscrição para ser colocada na praça pública. E agora reparem, quantas famílias nós temos ali? É uma mulher, portanto, três famílias. Foi uma forma dela indicar as famílias importantes que existiam na cidade e a que ela estava efetivamente ligada. Família Torrânia, a família Valéria e a família Júnia. Desta maneira, assim, toda... muito, muito, muito sofisticado e muito subtil, com grandes informações já de como é que era o sistema romano, na medida em que isto é feito por testamento. Uma inscrição belíssima. O senhor era cidadão de Conímbriga, da tribo Quirina, que era exatamente a tribo que, na altura dos imperadores... falta-me agora o nome de Flávios, dos Flávios, era dado. Esta inscrição que trouxe também para... porque nem sempre é muito conhecida, ou pelo menos nem sempre é muito reparada. Isto é uma cupa. Uma cupa é uma pedra em forma de barril. E tem, imaginem, 160 centímetros de comprimento. Temos cupas deste género, mas vejam que não são nada iguais. Espera aí, desculpem, deixa eu ver se eu consigo voltar atrás. Exatamente. A do lado esquerdo é do Alentejo, a do meio é da região de Lisboa, de Odrinhas, e a outra em forma de baú de piratas é de Emínio, de Coimbra. Esta é completamente diferente, porque, de facto, a pessoa que lá está Sepultada é nada mais, nada menos do que um liberto dos Augustos e, portanto, alguém que deve ter sido liberto do Imperador Adriano. O Imperador Adriano teve uma importância extraordinária na Península Ibérica, inclusivamente para reformulação não só dos limites e das estradas, mas também dos estatutos das várias cidades. E quem é que manda fazer a inscrição? Mais uma vez, a mulher, que deve ter sido descendente de um liberto de Tibério ou de Cláudio e que, rarissimamente, creio que temos na epigrafia do território nacional duas pessoas, duas mulheres que se identificam com três nomes, só os homens é que se identificavam com três nomes, ela é Tibéria Cláudia Calé. Manda fazer ao marido Ótimo e é o próprio filho também que manda fazer ao pai modelo de piedade. Mandaram fazer as pensas suas. Pergunta é, o que é que estava esta gente a fazer aqui? A inscrição, ou melhor, o modelo, a tipologia da inscrição, cá está. Esta reflexão eu só faço agora porque justamente no volume 2 da Conímbrica se começou a pensar nisso. Esperem, esta pedra tem uma forma completamente diferente das pedras que existem por aqui no território nacional, no território português. De onde é que vem? Portanto, é de certeza algo que vem de fora. Este senhor devia ser, com certeza, um funcionário imperial que veio a Conímbriga no âmbito das suas funções, aqui faleceu e aqui está a sua sepultura. Outro aspecto que foi completamente inovador na epigrafia de Conímbriga foi o ter-se começado a dar importância aos grafitos. Até aí não se ligava a importância, era um caco, não se limpava, só não se limpava, mas não se preocupavam os arqueólogos em verificar se haveria letras nesses pedacinhos, nesses cacos. E cá estão dois dos que são mais significativos, que toda a gente conhece, dois quadrantes de coluna, mas que provam uma coisa importante, provam que havia uma oficina de olaria em Conímbriga. Curiosamente, o senhor chamava-se Maelo, é um nome tipicamente lusitano. Não há lusitanos, onomasticamente falando, na epigrafia de Conímbriga, pelo menos até ao momento. A maior parte das inscrições que temos indicam-nos gente que é vinda de outro sítio. Portanto, não é uma onomástica indígena. Este senhor que tinha a oficina era indígena. E é curioso verificar esta relação entre o operário e o patrão que aproveita um caco para dizer: olá, estás bom, estás porreiro, olha, bem. Ave Maelo. E a outra que diz: isto é da oficina de Melão. Diárias rogatas solve. Acabou. Já fiz hoje o que tinha a fazer. Isto significa que, de facto, e nós depois tivemos a oportunidade de verificar isto muito recentemente com um grafito encontrado exatamente em Albeltério, onde se explica mesmo que isto foi feito em Albeltério, na oficina de fulano de tal, e o escravo ia anotando a quantidade de telhas que ia, de ímbrices que ia, que, perdão, de ímbrices que ia fazendo. Aqui temos a indicação de que diariamente, não é agora que todos os nossos superiores nos aborrecem constantemente a dizer: temos objetivos a cumprir, temos objetivos a cumprir. Quantos mil visitantes tens que ter no teu museu? Não dizes, pois, mas tens. E tu, quantos mil visitantes tens que ter no teu museu? Está escrito, não está? Está dito. Pois, nessa altura, pensam os políticos de agora que inventaram qualquer coisa. Nessa altura já havia. Mas reparem, não está escrito as diárias obrigatórias, quando é que ele tinha que fazer, não é como os políticos de agora que dizem tem que ter esse objetivo. Não, diárias rogatas, o que me foi solicitado, o que me foi pedido. A palavra rogare é realmente muito difícil. E isto é, na minha ótica, é uma verdadeira lição. Muito obrigado pela vossa atenção.
Obrigado. Entretanto, estive aqui a fazer um exercício de memória e recordo-me, eu já me recordo do nome do que na altura era o único guarda das ruínas de Conímbriga, com quem o Miguel Torga interagiu. E, aliás, o Miguel Torga, das vezes que foi a Conímbriga, tanto quanto eu me recordo dos diários, apreciou muito o Rio dos Mouros, gostou muito da conversa que teve com o guarda, mas, de facto, às ruínas não... Não ligou grande coisa. A mesma coisa se passa também com a Agostina Bessa Luís, que nos incuráveis há uma discussão de uma ida a Conímbriga, porque o irmão dela está com uma depressão. Então, olha, deixa estar, eu levo-te a Conímbriga para Arejar, onde haveria ali alguma virtude terapêutica do local. O guarda das ruínas chamava-se José Ferreira Loreto. E é interessante porque tem a ver com a tal coesão das equipas. O filho do Sr. José Ferreira Loreto foi, durante muitos anos, o principal artífice mosaicista da oficina de restauro de mosaicos em Conímbriga, e os netos do José Ferreira Loreto, um continuou a sua profissão e ainda é funcionário do museu como artífice mosaicista, e a irmã dele era a desenhadora do Museu Demográfico de Conímbriga, que praticamente desenhou as FUI inteiras, não é? Lá está, é outro elemento desta coesão das equipas e desta profunda união que há e que às vezes levam os projetos seguem assim com uma grande carga de memória pessoal.
Já agora faço eu o papel agora. Não, é muito rápido. E será que essa coesão das equipas está garantida para o futuro?
Não, infelizmente não. Infelizmente não, já que é um fenómeno marcante, que é, primeiro, o envelhecimento da equipa do museu. Neste momento não há nenhum funcionário do museu com menos de 30 anos. Temos todos entre 30, 40, 50. Muitos já passámos dos 50 e já temos um número assinalável de funcionários com mais de 60 anos. E há, de facto, um estreitamento, há um envelhecimento, e há também um estreitamento da própria equipa, no sentido de que, nos últimos anos, por diversas circunstâncias, o reforço de pessoal que tem havido está todo direcionado para a vigilância, como, aliás, acontece noutras instituições, o que faz com que as instituições quase que criam, que evoluem no sentido de virem a ter o diretor algures lá e os guardas à porta, não é? E nomeadamente nesse ponto o laboratório do Museu Monográfico de Conímbriga está reduzido à expressão mais simples, a oficina de restauro de mosaicos, que é a única instituição do género a operar atualmente no país, está também praticamente reduzida à expressão mais simples. Mas quer dizer, mas eu não queria de maneira nenhuma, sobretudo, entrar no muro das lamentações, porque senão não saímos daqui. Eu sugeria talvez agora que uma vez que é uma mesa redonda, e que nem sequer há mesa, é só redonda, que também da vossa parte assuma. Dr. António Queiroz, Presidente da Liga de Amigos de Conímbriga.
Só uma nota prévia. Não valorizou as ruínas, mas valorizou a paisagem cultural de Conímbriga, como deixa esse código. Descreve a paisagem, espiritualiza a paisagem do Rabassal e diz que o mirador de Alveázar é aquele que vê mais longe em Portugal. Diz que vê um terço de Portugal e consegue ver a Espanha. Hoje não veria, por razões que têm a ver com a mudança ambiental. Mas eu vinha na esperança de poder falar diretamente com a Comissão da Cultura e sabia que ela estava a discutir o orçamento. E queria começar por uma pequena história. Eu, há tempos, fui convidado pela diretora da Pousada de Condeixa, que me disse, numa conversa amigável, nós já trouxemos a Conímbrica 32 mil hóspedes. Eu disse não. Nós já trouxemos à sua pousada 32 mil turistas. Porque, de facto, a relação entre o património e as chamadas cadeias de valor da economia do turismo inverteu-se. Há 50 anos, vinham as famílias de Lisboa e do Porto, ao Bussaco, fazer negócios de casamento e outros negócios, e quando se aborreciam diziam, onde é que vamos? Vamos a Coimbra, passear, vamos a Sé Velha. Essa relação inverteu-se completamente. As pessoas vão à procura do património cultural ou do património natural e depois, então, fazem funcionar as cadeias de valor. Isto é, o alojamento, os restaurantes, as lojas de merchandising, os transportes, o guionamento, a animação e o agenciamento, que muitas vezes inclui estas anteriores. Porque o Louvre utiliza... O Louvre é um microcosmos do turismo em França e o Prado em Espanha. Nós, enquanto Liga de Amigos e Centro de Formação de Professores de Investigação nesta matéria, há 18 anos que fazemos um inquérito sistemático aos visitantes de Coimbra para avaliar o efeito dessas visitas nas cadeias de valor da economia do turismo. Porque, de facto, há um erro crasso de base na avaliação do impacto, digamos, da chamada indústria da cultura e do impacto dos museus em Portugal. Como é que se avalia o impacto económico de Coimbra? Somam-se as entradas, com o que rende o restaurante, mais uns aluguéis e uns serviços feitos nos laboratórios que estão hoje praticamente sem pessoal, e disse que isso é o rendimento. Nada mais errado. Tem que se fazer a avaliação de como é que os visitantes de Coimbra, turistas, que são os que dormem fora de sua casa, e excursionistas, que são os que não dormem, em que medida que eles contribuem para fazer funcionar essa economia de turismo. Nós temos um método que utilizamos há 18 anos. Posso-vos dizer que a amostragem é superior àquela que utilizam os americanos para calcular os resultados eleitorais, com uma diferença. Todas as sondagens que nós fazemos, ou os estudos que fazemos, têm dado o mesmo resultado em 18 anos. Então, se o Estado português gasta 400, 500 mil euros, conforme os anos, ou 300 e tal mil, em despesas estudadas de Coimbra, posso-vos dizer que ainda hoje, com uma redução significativa do número de visitantes devido a outros fatores da crise, o último apuramento que fizemos de 2015 é de 7 milhões e 300 mil euros, o impacto económico das visitas a Coimbra. Mas, e agora diz-se, está bem, mas Coimbra é uma exceção. Não é uma exceção. Podemos fazer este estudo. Porquê? Porque não se compreende que os museus, os monumentos, os centros de imitação são as estruturas orgânicas do turismo cultural. São elas que organizam o turismo cultural e fazem funcionar as cadeias de valor. Temos este estudo repetido noutros locais onde trabalhamos. Não há um estudo, não há uma conta satélite nacional que possa fazer esta demonstração. Mas tudo aponta no mesmo sentido. E estamos a falar de que universo? Às vezes costumamos comparar o número de visitantes dos museus, utilizando aqui o conceito de museu, do Conselho de Sala dos Museus, com o número de espectadores em todos os estádios de futebol de Portugal. Posso-vos dizer que esse número, em 2015, é de 2 milhões e 300 mil. E agora vamos somar 13 milhões e 500 mil visitantes dos museus, 12 milhões dos monumentos, 9 milhões das galerias de arte. Reconhecem este país, vem-no refletido na comunicação social, na compreensão dos decisores políticos e económicos sobre a importância da economia do património, de forma nenhuma. Por isso é que eu queria falar diretamente com a Comissão da Cultura e não posso. A que é que se deve esta profunda transformação do nosso país? Deve-se, naturalmente, ao trabalho dos museólogos, que aqui foi descrito a partir de Coimbra, ao aumento do número de museus e afins no nosso país. Deve-se ao trabalho das juntas de freguesia e das associações populares que trouxeram as classes populares aos museus nos últimos 40 anos de democracia e deve-se, sobretudo, aos professores e às escolas, que são os principais agentes orgânicos do turismo cultural. Nós também medimos isso. Quando atingimos o nosso maior número em 2009, portanto, ultrapassámos a barreira dos 200 mil...
Em
1999, peço desculpa, exatamente. Nós medimos, o Centro de Formação de Professores de Coimbra chegou a fazer 40 mil horas de formação por ano e a ter a lista de espera 2 mil professores. Mas estamos a falar do trabalho que alguns que estão aqui sabem, que estendeu à escala nacional, portanto, a Lisboa, ao Porto, em todo lado. Nessa altura, nós podemos medir que o número de alunos que vieram com os professores, na sequência da aprendizagem do que é uma visita de estudo, aliás, interdisciplinar, que ia para além da arqueologia, e a geografia, a geologia, etc., atingiu 30 mil. É evidente, na altura nós tínhamos 80 mil estudantes em Coimbra e há um processo de queda demográfica. E porquê? Porque os estudos de turismo são feitos contando com um conceito, que é um conceito vago da motivação, e não com o conceito de gosto. E quando se vai, quando se procura saber o que é que os turistas fazem de facto, e eu fiz este estudo em Espanha, em Fila Empresa e em outros países, e vou terminar, verificamos a mesma situação. Há uma mudança profunda no gosto da classe média, em favor, portanto, dos valores do turismo cultural e do turismo da natureza, daquilo que chamamos de turismo ambiental. Só que há este equívoco profundo, que é esses valores que falámos aqui do turismo são entendidos como espontaneamente adquiridos pelas cadeias de valor do turismo, sem se perceber que aquilo que as faz funcionar é, de facto, a alteração matemática nas duas partes da função. Porque isto é uma função matemática, isto é uma lei. É uma lei económica, uma lei de bronze. E alterou-se, de facto, a relação entre o património e as cadeias de valor. Além de que não se compreende hoje no Ministério da Educação que as estruturas orgânicas do ensino não formal são, sobretudo, os museus. Os diferentes museus da ciência, etc. E que é ali que se faz o clique para despertar para a ciência e para aprender os métodos da ciência, da observação e da experimentação. Estas duas incompreensões têm que ser resolvidas e têm que ser resolvidas com os habitantes desta casa.
Eu estou aqui para falar também, pode ser? Nós tínhamos agradecido esta história e esta aula de turismo pelo professor António Queiroz e agradecemos todos. Eu gostaria de retomar a primeira pergunta e o repto lançado pelo Dr. Virgílio Correia, porque acho que é precisamente isto que se centra esta mesa redonda, é qual é a opinião do público em Coimbra hoje? Como é que os que estão aqui presentes veem Coimbra hoje? Como é que podem melhorar? Como é que podem... sugestões de melhora de trabalho das pessoas, da equipa técnica que faz Coimbra? Como é que Coimbra pode ser vista, como é que está a ser vista atualmente e como soluções práticas, técnicas de poder melhorar a performance de que Coimbra tem? Eu retomava o rap lançado inicialmente, era só isso, obrigado.
João Seabra, Departamento de Obras da DGPC, aproveitava para pegar também esta pergunta, adiantar já metade da resposta, mas depois deixo obviamente ali ao Sr. Diretor, que tem, obviamente, mais apuro em relação àquilo que eu vou transmitir. Eu gostava de deixar uma nota positiva, para já agradecer a todos os presentes e o interesse do tema, e transmitir uma nota também positiva em relação a isto, que eu acho também de vez em quando faz falta nestes debates. Ainda mais na posição onde estou, poderei transmiti-la ou deverei transmiti-la. Nós neste momento estamos na Direção-Geral do Património Cultural, liderados obviamente pelo museu e com o nosso apoio técnico, a desenvolver vários projetos para Coimbra que eu acho que são de extrema importância para o futuro. Confesso que há um momento em que vos estou a falar e tem a ver com o debate de hoje, espero eu, também tem a ver com o debate de hoje e tem a ver com os fundos comunitários, aquilo que estamos a trabalhar não é ainda uma certeza se vai vingar no próximo ano ou se começa no próximo ano ou se começa daqui a 2 anos, mas positivamente estamos a trabalhar em vários projetos. Um deles da ampliação do próprio museu, que eu deixaria que o Sr. Doutor, se quiser falar do assunto, e do outro que é, no fundo, mais uma vez, uma tentativa honesta e, penso eu, enquadrada nos fundos possíveis que estamos a tentar concorrer, precisamente para o anfiteatro e para o alargamento da área visitável que tão necessária é para Coimbra. Queria só deixar esta nota e depois, se quiser falar, que eu falo mais alguma coisa, mas eu julgo que não, acho que deixaria ao seu arbítrio aquilo que quiser dizer mais. Muito obrigado.
Bom, não queria adiantar muito, não é? Estamos ansiosamente à espera, sentados, mas com certeza há boas perspectivas. Doutora Cátia. mas creio, obviamente que haveria muito a discutir, mas chamou-me a atenção de que se aproxima o momento em que nos transformaremos em abóbora se continuamos. Eu queria realmente agradecer a vossa disponibilidade para estarem aqui, para oferecerem as vossas sugestões, para nos acompanharem neste dia, que é de facto significativo e importante para o Museu Monográfico de Conímbriga. Agradecer a presença de todos, a vossa colaboração, e realmente assinalar, vincar muito o agradecimento que é devido ao Museu da Assembleia da República e pessoalmente à doutora Cátia Mourão por ter tido, e foi ela que teve, ter tido a ideia de trazer à Assembleia da República esta exposição, e o empenho que tem tido ao longo, já se pode dizer, ao longo dos anos, porque isto foi uma ideia que começou o ano passado, mas que por circunstâncias políticas diversas não foi possível e teve que se adiar. De facto, agradecer-lhe o seu empenho e o acolhimento que aqui tivemos. Muito obrigado.